Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destígio Brasil deste domingo, 7 de junho de 2026.
Zico, que bom te encontrar aqui no ponto de encontro. E olha só, eu preciso contar para vocês, gente, porque eu tive a honra de cruzar com o Zico algumas vezes aí nos últimos anos, né? Uma delas foi nos bastidores do Zico Samurai de Quintino, depois lá no Brasil, vi ele de longe, lá no meio da muvuca, te deu um oi. E finalmente agora a gente senta para conversar com o Cal, hein? Bem-vindo, querido.
Ah, é um prazer te rever, muito legal. Aqui em Kashima, né? É, talvez acho que a primeira entrevista foi aqui, não foi?
É, ó, ele tá bom de memória, porque eu ia falar agora, inclusive, que quem tá nos acompanhando, daqui a 4 dias vai ter a abertura da Copa, quando for transmitido esse programa, e exatamente 4 anos a gente tava nesse bate-papo também de clima de pré-Copa, porque eu quero começar essa conversa falando, né, falando da Copa, que é o nosso assunto do momento, e a gente vê agora, Zico, um Japão chegando, dizendo que quer ser campeão, mas pra você, quem que entra forte nessa Copa?
Eu acho que duas seleções estão um pouquinho de nada acima das outras, que França e Espanha mantiveram as suas seleções com upgrade. Upgrade quer dizer o quê? É, chegada de jogadores realmente de nível de muita qualidade para somar a uma seleção que já era bem estruturada. Então, uma geração boa que a Espanha teve, daquela que jogou a última Copa e da França, então, que vem disputando finais aí atrás de finais de Copa do Mundo. Então, eu acho que essas duas estão um pouquinho acima. No mais, os outros estão na igualdade de posição, inclusive o Brasil. Brasil, a esperança é que, como o treinador, para mim, um dos melhores da história do futebol, ele possa dar credibilidade à seleção, possa trazer o comprometimento dos jogadores entenderem que estão trabalhando com um dos melhores treinadores da história e, né, acreditarem, né, nessa possibilidade. Então, essa é a minha... Acho que pode fazer a diferença para a seleção brasileira. E eu vejo o Japão numa possibilidade, se mantiver essa condição de que tem feito grandes jogos contra as grandes seleções, ele possa chegar entre os quatro, como aconteceu com o Marrocos na última seleção, na última Copa, aliás. Então, eu acho que o Japão está com uma seleção equilibrada, forte. Jogadores que estão tendo a oportunidade de estar em campeonatos competitivos na Europa e jogando, sendo titulares das equipes. Teve uma perda grande, que foi que é o Mitoma. Esse jogador pode fazer uma falta muito grande, né?
É, até eu ia citar, porque na nossa conversa de 4 anos, eu perguntei qual jogador japonês que te chamava a atenção. Você citou o Mitoma, né? E realmente eu digo...
Não tava errado, né?
Não tava errado, ó, o prêmio tá gravado, registrado, né? E realmente ele explodiu, né? Com um menino também lá, aquilo virou, né, notícia no mundo. Isso. E agora tá fora por causa da lesão, né?
Uma lesão, isso aí acontece. Muitos jogadores, grandes jogadores... acontecer um problema.
Mas e dos convocados, qual o nome que você destacaria agora? Na última Copa foi Mitoma.
É.
Aí esse ano, quem que você destaca?
Ah, eu acho que, sabe, não houve, assim, contestação da os jogadores que vêm competindo, vêm jogando e os resultados têm sido bons. Então, eu acho que foi mais tranquilo para ele escolher os jogadores. Hoje, bem mais tranquilo. Eles podem escolher 26, né?
É, foram 26, né?
Então...
E tem algo também que me chamou atenção, né? O tanto o técnico quanto o capitão do Japão, eles estão muito confiantes, né?
Tem que ser, né?
Isso que eu ia falar, isso é muito legal, né?
Isso é muito legal.
Porque é até uma coisa que a gente observa que talvez não é tão comum, de modo geral, a gente ver japonês com tanta ambição, com tanta afirmação nesse sentido. O que você acha que mudou no japonês para ele chegar com tanta convicção?
Mas mudou essa forma de competir. Porque eles estão competindo nas grandes ligas. Então, esses jogadores que estão na seleção hoje, eles têm um pensamento diferente. Por quê? Porque todo domingo eles jogam lá, todos os domingos eles competem, eles são titulares. Eu posso te dizer, por exemplo, na minha seleção, tinha 5 caras que eu considero dos melhores da história do futebol japonês. Nakata, Nakamura, Ono, Inamoto e Takahara são jogadores fantásticos. Só que eles não jogavam na meia época, na Europa. Eles entravam 15 minutos. O Ono talvez fosse o jogador que jogasse constantemente. Mas os outros não. Eu fui uma vez na Europa, duas vezes eu fui na Europa para vê-lo jogar. Aí fui à Itália, fui Portugal, fui França, fui Inglaterra, fui Bélgica. Eu vi 20 minutos de um jogador do Matsui na França. Os outros não jogaram.
Nossa.
Aí o que você vai fazer? Aí quando chegavam aqui na seleção, eles chegavam com 3 dias só. Jogo quarto, eles chegaram na segunda.
Nossa, nem tinha tempo de adaptação.
Aí um treino na véspera do jogo e jogavam porque eles eram os melhores.
Uhum. Conseguiu.
Então, como é que você pode montar uma seleção que realmente adquira conjunto? Hoje não, hoje você vai jogar na sexta-feira, se apresenta na segunda, tem terça, quarta, quinta, joga na sexta, e depois tem sábado, domingo, segunda, vai jogar só na terça. Então, tem um tempão. Você tem tempo para chegar, para treinar e os caras jogando lá fora, ainda por cima. Todo domingo eles jogam. Então, eles já chegam em ritmo de competição, que era diferente daquela época. Né? Não era só que da minha seleção Japão, não. Brasil também. Brasil, o cara jogava na Europa, pegava avião à noite, chegava na segunda, na quarta tinha jogo.
Não tinha tempo.
Não tinha tempo.
Vão pra cima.
Vão pra cima.
O brasileiro tá acostumado com isso, né?
É, o brasileiro tá acostumado com isso.
A gente já joga.
Não eram nem 2 jogos, né? Era um só, às vezes. Você só jogava um jogo. Hoje tem a data FIFA que são pelo menos 2. Então você pelo menos fica uns 10 dias com os jogadores.
Verdade, né? E falando dessa, até falou dessa, desse mix, né? De você ter adaptações. Com relação à sua vinda para cá, né, Zico, você hoje tem uma relação com o Japão que vai muito além do futebol, né? Que acaba, eu falo, ultrapassando ali o campo, né? O que que esse país te deu que você não esperava?
Ah, me deu segurança do trabalho. Segurança total para eu colocar em prática aquilo que eu vivi dentro do futebol, que eu aprendi.
E confiança, né?
É, confiança. Quer dizer, a segurança te dá confiança, né?
Verdade.
Acreditar. Ele acreditar no que você está fazendo. Entendeu? E te oferecer as condições para você fazer isso. Então,
isso é importante.
Mas é importante. Eles acreditam e você mostra o que é que você precisa.
É porque quando você chega aqui, você chega numa estrutura que é um choque com relação que a gente vê no Brasil.
É, mas era amador, o futebol é amador.
Mas você também acreditou nisso, o japonês também te honrou, né?
Mas é o tal negócio, eu só vim porque eu conheci a história do Japão, do japonês. Eu vim aqui antes 3 vezes, uma com o Flamengo, mas era aquele negócio de você chega na sexta, treina no sábado, joga o domingo e vai embora.
Nossa.
Não conheci nada do Japão.
Nem adaptou com o fuso
e
a outra.
Mas em 88, eu vim com o Flamengo jogar uma Copa Kirin e nós ficamos aqui 15 dias. Aí fui para Kyoto, fui para Kagoshima, fiz, né, Tóquio, mais tempo, conhecer, conversar, ir em locais importantes, nos templos, fábricas, e conhecer um pouco da história. Aí, quer dizer, você já começa a ter uma ideia da cultura, o problema que teve da bomba, aquelas coisas todas. Você se apaixona por essa cultura.
Que acaba virando um povo muito previsível e muito organizado.
Muito organizado para poder recuperar aquelas coisas em pouco tempo.
Verdade.
E todo mundo se junta, todo mundo se une.
Coletivo.
Coletivo. E isso, para mim, é o mais importante. Sempre foi no futebol.
Sim.
Desde meus 14 anos. É o coletivo, é jogar pro teu time, jogar com a camisa que você veste. Então isso, para mim, esse conhecimento de saber que a história do Japão é isso, falei, pô, eu vou me adaptar lá. Eu sempre fui um cara disciplinado. Sempre fui um cara que cumpre ali aquelas coisas. Então, o japonês entendeu isso também, da minha parte. Bom, esse cara aqui já veio com as coisas um pouquinho diferente.
É um brasileiro um pouquinho diferente.
É um brasileiro diferente, né?
Tem uma frase, Zico, que eu acredito que eu sei que você carrega muito, que eu vi você falando que, até eu botei aqui, que o medo de errar impede de ganhar.
O medo de perder tira a vontade de ganhar.
E como que você foi implementando isso dentro do Kashima Antlers?
Aqui tinha um problema das punições, né?
Certo.
Colegiais, que você falava muito. Então, o jovem japonês nascia com isso. Ele não pode tentar arriscar nada, tentar criar alguma coisa, que se ele errar, ele vai ser punido. Então, isso era a mensagem que muitos me passavam aqui. Tá? E no futebol, se você não arriscar, você errou, não faz mal. Vai e tenta de novo. Não tem problema errar, todo mundo vai errar. Mas eu não vou punir você porque você errou. Né? Cruzou errado uma bola, perdeu um pênalti, tomou um gol frango, aquela coisa. Tu não pode ir. E os japoneses tinham medo disso.
Talvez por isso que eles não tinham essa iniciativa.
Iniciativa, exatamente. Ele queria que você dissesse o que ele tinha que fazer.
E você começou a dar autonomia para ele.
Autonomia para ele, tomar decisões no campo, exatamente. Ó, a gente está com isso aqui pronto. Vamos fazer assim, a gente treina isso, não é? Mas na hora do campo, se você achar que deve fazer uma, ou tomar iniciativa de fazer outra coisa, faça. Não, aí eles me perguntavam, se eu fizer errado? Não faz mal. Não faz mal, não vai acontecer nada com você.
Olha.
Tenta outra jogada, entendeu? Então, esse era o meu grande desafio, era esse.
Entendi.
Entendeu? Passar isso. E eles foram com os poucos.
Se desenvolveram.
E não foi só eu. A coisa deu certo aqui, no Kashima, acabou uma referência e vieram outros grandes nomes. Do futebol, jogadores, das sul-americanos, europeus, treinadores, que tinham um pensamento parecido.
Isso é muito legal, porque deu continuidade ao trabalho.
Deu continuidade ao trabalho, exatamente.
Foi potencializando isso.
Então, lógico que em termos de organização aqui, me metia, como é que vai ser o estádio, como é que deve ser a concentração, como deve ser o centro de treinamento, entendeu? O que, é que precisa ter. Quer dizer, eu trouxe para cá massagista, fisioterapeuta, roupeiro, levei eles ao Brasil para ver como é que funcionava o roupeiro. No Japão, tanta gente aqui, cara. Será que não ia ter gente para fazer saber como funciona o roupeiro? Entendeu? Então, falei com o dirigente, montamos a fisioterapia, que antes era só acupuntura.
Aí foi implementando.
Levei lá numa clínica de um japonês que trabalhava num time de beisebol dos Estados Unidos. E eu mostrei para ele aqui, ó, como funciona. Levei o nosso dirigente. Está aqui até hoje, ele.
Olha, velho.
E ele eu falei aqui, ó, tá vendo? Esse aparelho é para isso, faz isso, como é que você trabalha? E o esporte é um pouco parecido. E aí aparelhamos aqui tudo.
Ah, ficou uma superestrutura.
Ficou uma...
Junta com tudo, ele trouxe
isso.
A técnica que você tinha de lá, juntou com a disciplina daqui, a estrutura que eles proporcionaram.
Isso, e trazer, mostrando profissionais para se formar naquilo, naquele aparelho. Para ver como funciona. Não adianta você ter o aparelho, não saber manejar o aparelho.
Tem que pensar nisso, né?
Tem que pensar nisso também. Então, eu acho que tudo isso, né, todos esses detalhes, eles foram lá, levei eles para... Quando nós fizemos pré-temporada lá, aqui, ó, vamos lá, olha como funciona tudo aqui, ó. Assim, assim, legal. assim.
Fez um intercâmbio.
Intercâmbio, legal. E a coisa funcionou. E como os resultados começaram a aparecer...
Opa!
Aí os outros lugares, pelo amor de Deus.
Tá aí o segredo,
tá,
né?
Tem aí e tal. Pô, os caras fazem isso. E eles falam entre um outro. Pô, lá é diferente, lá tem isso, tem aquilo. Porque aqui, Kashima, ainda tinha uma coisa que era... Que quando eu pensava em jogadores para cá, eu tinha que pensar no dia a dia do cara também. Uhum. Como é que ele era, como é que era a estrutura familiar dele. Porque aqui, Kashima é o interior. Kashima não tem nada, você só vai...
A gente não está falando de Tóquio, né?
Não está falando de Tóquio, o que tem ali. Tem certeza que você vai trabalhar em Kashima, você vai pensar só no futebol. Se cuidar pro futebol. Que muita gente quando chega aqui, pô, não é possível que Kashima... Eu falei, Kashima é assim. Kashima só tem a siderúrgica.
E o estádio agora.
E o estádio, né, tal, e é o Kashima, mais nada. Então, você tem que viver sua vida para o teu clube.
Verdade, né?
E aí tem que saber alguém, aqueles caras e tal.
É um choque cultural bem grande, né?
Exatamente.
E aí foi criando essa estrutura.
Isso.
Que a coisa foi, eu falo, convergendo aí para funcionar.
Isso, exatamente.
E é muito, muito interessante a gente falar desse Spirit of Zico, que até você trouxe da questão do samurai de Quintino, que foi muito legal essa tradução que o João trouxe. Acho que ele teve uma sensibilidade muito, muito boa nisso, né? E como é que foi para o Zico se ver aí nas telas do cinema, né? Como é que foi lá assistir, né?
Foi emocionante, porque eu acho que o filme também traduz uma coisa, uma carreira, né? Muito, muito grande, meu dia a dia, né, minha família, como foi construída a família. Eu acho que ele tem início, tem uma trajetória completa. Não falamos muito da minha época de treinador, mas eu só consegui tudo isso como jogador. Então eu acho que o importante era falar do jogador e a história que foi criada aqui dentro do Japão, né?
É isso que eu ia falar. Essa foi uma parte interessante, porque quase não era explorado, né?
Isso,
o lado do Zico, né? No Japão. E essa é uma parte muito legal do filme também que eu gosto, porque trouxe muito a família ali, né? E como é que foi para eles? Óbvio que eles assistiram o filme, né? Como é que foi a reação deles?
Ah, foi maravilhoso. Todo mundo chorava pra caramba.
Meu Deus, a Sandra. Eu virei fã da Sandra. Que coisa linda. Eu falo assim, ver o companheirismo dela, do cuidado, da sensibilidade dela, né? Como que é para você ter uma companheira assim, acompanhando cada passo mesmo.
Isso. Pô, desde 14, né?
Uau,
ela tinha 14 anos.
É lindo vocês, né, Sara?
São 55 anos já juntos, né?
Tem uma coisa que me marcou muito, que eu falo, que é quem tava nos bastidores que pôde viver. Teve uma cena que não tava programada pra gente gravar. Eu vejo, gente, Zico chegando de carro, que foi no mercadinho da esquina comprar comida pra Sandra, que tava cozinhando em casa, gente. Eu falei, que coisa máxima isso, né? Você acredita que o Japão te ajudou a desacelerar? Porque...
Eu voltei a viver, né? Eu voltei a viver quando eu vim pra cá. Eu ia pra todo lugar, andava de trem, andava de ônibus, ninguém sabia quem eu era. Então, tranquilo. Eu jogava feliz, jogava como se estivesse jogando em Quintino lá e tal. Então, não tinha pressão de resultado. Né? Você imagina você chegar num... Depois de se tornar quem eu me tornei no futebol, vir para cá e...
Você ia no mercado da esquina comprar.
Eu ia no mercado comprar.
Comprar legumes, frutas.
Tudo, ia lá. Vou até hoje, né?
Tudo que a gente vê ele chegando com a sacolinha lá. Eu sei que a senhora tava cozinhando. Eu falei, que máximo isso, né? Um Zico muito simples, muito família. Né? Não perdeu a essência, né? Por tantas conquistas que teve, a essência ficou.
Fica.
Isso é muito importante.
Isso é muito bom. Gente, começa assim e termina assim, né?
Verdade, Zico, obrigada. Sempre eu falo, é uma honra poder conversar aqui com você. E agora a gente espera Zico Samurai de Quintino em breve no Japão.
É isso aí.
E obrigado por todos vocês que nos acompanharam até aqui. Até a próxima.
Até a próxima.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the vet.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
Sejam todos e todas bem-vindos a dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo de xista, preparadas pelo nosso especialista, Arnaldo Slain. E começamos com o nosso habitual canto de sugestões de escuta. Por isso, lembrem que é bom ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes das notícias, também lembremos que as frequências que aqui mencionamos são sempre em kHz e que os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E a primeira informação dá conta de que a Adventist World Radio, uma cadeia radiofônica adventista, transmite desde Neuen, na Alemanha, o único programa restante em ondas curtas no idioma Yorubá. Isto acontece das 20 às 20 horas 30 minutos UTC, frequência de 11.700, faixa de 25 metros. A emissora foi captada com excelente recepção na região do Rio da Prata. Se trata de um programa diário. Convém lembrar que o idioma Yorubá é falado na Nigéria, onde é uma das línguas oficiais, assim como em Benin e Togo. A língua conta com cerca de 22 milhões de falantes na África Ocidental. E fora da região tradicional Yorubá, o idioma exerceu importante influência entre os escravizados levados até o século XIX ao Brasil e a Cuba. Como curiosidade, ainda existe um pequeno número de falantes de Yorubá em Serra Leoa e também na comunidade de Oiotungi, nos Estados Unidos. Permanecemos na África, agora na República do Congo, de onde pode ser ouvida a Rádio Congo na frequência de 6.115 kHz, transmitindo de Brazzaville por volta das 6 horas 35 UTC, ainda que de forma irregular. Diferentes fontes edexistas informam que a emissora aparece no ar em um dia e some no seguinte, o que faz supor problemas no transmissor ou na antena. Ainda no continente africano, viajamos para a Libéria, de onde transmite os seus programas religiosos a emissora ELWA, em Monróvia. ELWA Rádio em Monróvia, que é a capital deste país, na Libéria. A estação opera num horário muito conveniente para quem vive no hemisfério norte, pouco depois das 19 horas 40 minutos UTC e sempre pelos 6.050 kHz em idioma inglês. Continuamos agora com outro aspecto da recepção de onda curta. Há algum tempo, temos destacado que as condições de propagação vêm melhorando progressivamente à medida que avança o atual ciclo solar. Assim, se tornam possíveis captações interessantes na faixa de 11 metros. Não há muitas emissoras ativas ali, mas é possível tentar a audição das seguintes transmissões. Relembro, então, em 11 metros. Nos 25 mil kHz, das 0 às 24 horas, com 2,5 kW, a estação utilitária WWW de Fort Collins, Colorado, Estados Unidos, transmite sinais horários, boletins meteorológicos e identificações em inglês. Já nos 25.800 kHz, durante as 24 horas, com apenas 100 watts, a estação comercial dinamarquesa World Music Radio também transmite nesta faixa de 11 metros. E, por último, pelos 25.900 kHz, com transmissões experimentais em russo da rádio MTUSI, operando desde o campus da universidade de mesmo nome, a MTUSI em Moscou, de segundas a sábados, de 15 a 18 horas UTC. Fundada em 1932, a Universidade Técnica de Moscou de Comunicações e Informática, que isso é o que significa a sigla MTUCI, se tornou um importante centro de formação no campo de comunicações e das tecnologias da informação. Ao longo dos anos, a instituição acumulou conquistas significativas, como a introdução de novas tecnologias na educação e a criação de parcerias com empresas inovadoras. A nova iniciativa experimental desta universidade consiste justamente na transmissão em ondas curtas. E é assim como chegamos ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Erlein para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Erlein.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina ao mundo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
O mundo agora. Crônica de Política Internacional.
Tomás Zikman de Barros.
Na próxima quinta-feira, dia 11 de junho, vai ser dado o pontapé inicial da Copa do Mundo de 2026. Como todo brasileiro, eu parto do pressuposto de que o hexacampeonato é só uma questão de tempo. Agora, não é por isso que eu menciono esse torneio. Alguém pode perguntar de verdade, afinal, Tomás, por que você está falando de futebol numa crônica de política internacional? A história não me deixa mentir. A verdade é que competições esportivas são sempre permeadas por política. E poucas Copas ilustram tão bem essa realidade quanto a que vai começar agora. Pela primeira vez, o torneio vai ser compartilhado por três países da América do Norte. O primeiro jogo vai ser na cidade do México. Haverá também partidas em Vancouver e em Toronto, lá no Canadá. E a maior parte dos duelos, inclusive a final nos arredores de Nova York, vão acontecer nos Estados Unidos, governados por Donald Trump. A ideia de dividir a Copa entre diferentes países se explica, em parte, pelo tamanho do novo formato da competição, assim como pela perda de atratividade de sediar grandes eventos esportivos que implicam grandes custos e frequentemente provocam protestos, como inclusive a gente viu agora no México nessa edição. Mas também tinha um desejo de superar fronteiras. O lema da candidatura conjunta era United 2026. Muito além dos United States, a promessa era simbolizar a integração entre os povos da América do Norte. Acontece que esse discurso entra cada vez mais em choque com a retórica anti-imigrante do presidente americano. Desde a sua primeira campanha republicana, há 10 anos atrás, Trump tem atacado imigrantes latino-americanos e os mexicanos em particular. Segundo ele, os mexicanos seriam bad hombres, responsáveis por trazer droga, crimes e violência para os Estados Unidos. Alguns poucos, eu acredito, devem ser boas pessoas, dizia o então candidato republicano. O seu grande mote da campanha era construir um inexpugnável muro na fronteira mexicana, alimentando fantasias de uma supremacia branca americana supostamente ameaçada pela substituição demográfica, por um povo ali que chegava do sul falando espanhol, e que, por coincidência, também gosta muito de futebol. De volta ao poder agora, Trump tem adotado políticas ainda mais restritivas em relação à imigração, e não só contra os mexicanos. Vistos têm sido negados e muitos viajantes veem sua entrada barrada pelos serviços de imigração com base em critérios frequentemente arbitrários. Estrangeiros nos Estados Unidos vivem agora preocupados com o fortalecimento do ICE, a temida polícia imigratória que por vezes detém e deporta até mesmo imigrantes em situação regular. Agora, como receber o mundo inteiro para uma Copa do Mundo num ambiente desse tipo? Os Estados Unidos criaram um chamado FIFA Pass, que prometia priorizar entrevistas para concessão de vistos a torcedores que tenham ingresso. Mas ao mesmo tempo, a própria administração americana deixou claro que não vai hesitar em vetar rigorosamente visitantes considerados indesejáveis. Em especial, torcedores de países sujeitos a restrições como Haiti, Irã, Senegal e Costa do Marfim têm enfrentado obstáculos para conseguir entrar nos Estados Unidos. Em tese, os americanos dizem que haveria exceção para atletas e delegações que venham trabalhar na Copa, jogar na Copa. Mas mesmo aqui, os incidentes têm se multiplicado. A seleção do Irã, por exemplo, só obteve os seus vistos agora na semana passada, e decidiu realizar sua concentração no México para evitar mais dor de cabeça. No último final de semana, o atacante principal da seleção do Iraque foi detido e interrogado por 7 horas no aeroporto de Chicago. Enquanto isso, a FIFA segue acusada de complacência com Donald Trump, cujo ego o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, parece empenhado em massagear. Um exemplo foi a criação do Prêmio FIFA da Paz, feito sob medida para agradar o presidente americano, que foi o primeiro, o único agraciado com tão distinta honraria. Como a gente vê, futebol e política são mesmo inseparáveis. E as próximas semanas prometem deixar claro o contraste, por um lado, de um evento que prometia união e integração, e por outro, de um governo americano que transformou o controle das fronteiras na sua principal bandeira.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.